Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xijo Brasil, deste domingo, 30 de agosto de 2026.
A seguir, vamos reapresentar a edição do Ponto de Encontro, que foi transmitido originalmente em 11 de janeiro de 2026.
Akemashite omedetou gozaimasu.
Kotoshi mo
yoroshiku
onegai shimasu. Traduzindo, feliz ano novo e contamos com vocês este ano também.
Pois é, nossa primeira gravação de um programa em 2026. A gente tá o quê? Feliz de continuarmos com vocês, queridos ouvintes. Então, diretamente de Tóquio, está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan.
Eba!
Lembrando que esse programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. E na apresentação, eu, Everton Tomassi.
E eu, Sônia Nakagawa. Mais um aninho se inicia. Desejamos a todos vocês, queridos ouvintes, um feliz ano novo, com muita saúde, boas histórias para viver, para contar, encontros especiais e que sigamos juntinhos também em 2026. Vamos que vamos, né, Everton?
Vamos que vamos.
Ninguém solta a mão de ninguém, hein?
É, pois é. Então eu quero começar o programa contando, já que é pra gente rir, né? Uma história de bastidores da série especial que a gente gravou lá em Hokkaido e que foi transmitida em dezembro.
Ah, essa vale a pena contar.
É, em uma das cidades por onde passamos, Kitami, tivemos a chance do quê? De experimentar um esporte pouco conhecido pelos brasileiros, o curling.
É, isso mesmo. Fomos até a Arena de Kitami, que é um dos grandes centros da modalidade no Japão. E com a ajuda de uma instrutora, entramos na pista gelada para segurar as pedras de granito e até tentar varrer a pista com aquelas vassouras especiais. A sensação de lançar a pedra e ver como ela desliza fazendo curva, daí o nome curling. Foi uma experiência inesquecível, digamos até dolorida, por que não, né? Mas foi muito legal.
Foi muito legal, mas para quem nunca ouviu falar, vale uma explicação rápida, né?
É, sempre é bom contextualizar, né, Bertão?
Pois é, o curling é um esporte de inverno criado na Escócia no século XVI e hoje muito popular em países frios como Canadá, Suécia, Japão e Coreia do Sul. Duas equipes se enfrentam lançando essas pedras pesadas de 20 quilos cada em direção a um alvo desenhado no gelo chamado de house. Os jogadores varrem a superfície para quê? Para controlar a velocidade e a direção da pedra. É, eu diria, quase um xadrez aí sobre o gelo, né? Ganha quem planeja melhor cada jogada. E a dona Sônia sabe bem por que a gente resolveu falar disso logo na abertura do programa em 2026.
Olha, eu sei sim, porque está chegando, gente, um grande evento do esporte mundial. Daqui a pouco começam os Jogos de Inverno mais esperados. A Olimpíada de Inverno de Milão Cortina, na Itália. Será a primeira vez que o país sediará uma Olimpíada de Inverno moderna em duas décadas. A última vez foi em Torino, em 2006. Como sempre, haverá competições de esqui, patinação, hóquei no gelo e, claro, também o curling. Esse evento esportivo vai de 6 a 22 de fevereiro. Tá chegando aí, hein?
É, mas vamos contar então um pouco aí desse perrengue, né? Porque foi um perrengue que foi praticar esse esporte.
É, mas foi divertido, vai.
Foi. Quando a gente assiste pela TV, parece, assim, coisa de criança, né?
Não, parece fácil. Parece fácil demais. Mas, gente, olha, é muito, muito difícil. E, segundo a instrutora, pode ser até perigoso, né? Porque, assim como todo esporte, a gente precisa fazer um alongamento antes, né, Everton? Tem que se preparar, colocar os equipamentos básicos. Então, não é tão simples assim, não.
É, pode cair, bater a cabeça,
né? É, uma fratura, enfim.
É.
É necessário muita concentração, gente. Parece fácil, mas não é. É uma pista de gelo, escorregadia. Vamos lá, Everton.
Uau!
Uau, uau, uau.
Meu Deus do céu.
E como vocês ouviram, realmente não é nada fácil, né? Deu para ouvir o comentário do Everton lá no fundinho ali? Parece simples, né, Everton?
É.
Parece simples na televisão, mas exige, nossa, muita técnica, estratégia e principalmente o que, Everton? Equilíbrio para ficar em pé na pista.
É, esse áudio é a gente entrando na pista.
Isso,
de gelo, imagina.
Tentando ficar em pé.
É, entrando, hein? Olha, eu já fiz patinação no gelo. Mas admito que não tem nada a ver.
Ah, eu não sei não, só acredito que você já fez patinação, Everton. Tendo em vista aquela performance daquele dia ali na pista, não sei não.
Olha, a gente usa um tênis comum, né? E na sola de um dos pares a gente coloca uma espécie de luva, chamado de slider ou slip-on slider.
E isso deixa tudo mais escorregadio ainda, né?
É, pois é, o calçado do curling é um dos equipamentos mais importantes do esporte, porque ele é feito para permitir duas funções opostas. Deslizar e frear. A gente só deslizava, né?
Gente, é tão difícil frear.
Então, olha, se você é destro, você coloca a luva no slider, ou slider, né, no pé esquerdo.
Muito bem, Everton, muito bem. E como éramos iniciantes, né, a gente colocou capacete e fez assim uma série de alongamento antes, né, Everton?
É, bastante.
E olha, gente, é preciso ter muita flexibilidade, né, para poder ficar naquela posição de arremessar a pedra. Mas vamos por partes. A gente começou com o básico do básico, né? Ou seja, primeiro aprendendo a ficar em pé ali em cima, né, Everton? Para depois começar a deslizar sobre o gelo.
Depois deslizar. Mas como disse a dona Sônia, ficar de pé não era fácil,
não,
né?
Não.
Então imagina de cócoras. Na primeira tentativa de deslizar sobre o gelo agachado, olha, exigiu bastante concentração. Eu consegui, porque é isso
mentira,
que a dona Sônia fala ali.
Mentira,
ela, ai,
mentira.
Muito bem, ela fala no áudio.
Mas
né?
Eu também consegui, hein?
Mas não, a dona Sônia se esborrachou na pista gelada.
Não, mas na primeira tentativa todo mundo se esborracha, né, gente? Mas eu caí com categoria, gente. Caí com elegância, tá?
Sim. Mas a elegância de uma jaca que cai do pé, né?
Uma perereca esparramada sobre o gelo. Mas, olha, eu aprendi rapidinho que curling é, antes de mais nada, equilíbrio, paciência e foco.
É.
Foco, tá? Levantar ali sobre o gelo já foi um desafio. Deslizar agachada foi um curso intensivo do quê? De humildade. Ah. Eu pedindo pelo amor de Deus, Deus me ajude. Mas, como eu sou teimosa, eu não desisti. A medalha olímpica me aguarda.
Vai de novo. Você pôs o pé errado na frente.
Gente,
a Sônia praticando esporte é igual cantando.
Gente, vocês ouviram, né? O Everton finge que me apoia, que me dá apoio moral, mas depois você faz esse comentário maldoso, né, Everton? Olha, eu aposto que se eu começar a praticar, um dia eu ainda vou ganhar mais um fã-clube.
Ah.
Além de cantora, o fã-clube da Sônia, atleta. Atleta de curling.
então está longe de acontecer. Olha, eu só falei verdades, né? Como o som aí estava meio baixo, eu vou repetir aqui para não ficar dúvidas.
Não precisa repetir, não. É para que repetir isso, Everton?
Não, eu falei que a dona Sônia praticando esporte é igual cantando.
Ou seja,
é
uma maravilha.
Olha, ela não parava de pé. Então, ouça essa gravação.
Simples, vem tentar fazer,
olha, eu que pratico esporte, sou um esportista.
Tá bom, eu acredito.
Eu confesso que o curling não é pra qualquer um.
Realmente, definitivamente não é pra qualquer um.
É, a dona Sônia já falou aí, mas realmente precisa ter muito equilíbrio e flexibilidade.
É, e apesar da, né, daquela arena gelada, a gente transpira tanto, né, Everton?
É.
Gasta uma energia.
passou rápido, meia hora e já estava suando, né?
É impressionante aquilo.
E a Sônia lembrou de uma frase muito usada pelas jogadoras japonesas, o Mogu Mogu Taimo.
Gente, agora eu entendo por que, que nas disputas olímpicas, as atletas né, desse esporte, nos intervalos, elas têm o tal do Mogu Mogu Taimo, uma expressão japonesa que significa hora do lanchinho, a hora da mastigação. Porque dá uma fome, gente. Tô treinando meia hora aqui, mas bateu aquela fominha. Meu Deus, imagina o Everton, né? Se eu tô assim, imagina a fominha do Everton. Vai lá, Everton. Vai lá. Mostra o seu melhor, Everton. Você consegue, vai. Vai. Solta, solta.
Aí no final, que a senhora tá falando solta, solta, ela tava dizendo para ela soltar a pedra.
Ele segurava e não soltava a pedra.
Não, eu soltava, tinha que esperar até a linha vermelha, né? Para acertar lá na frente, né? Bom, como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu me concentrei muito para tentar fazer igual a instrutora. Pelo menos eu não caí e ainda consegui arremessar a pedra.
Mas agora eu vou ter que te dedurar, Everton. Você arremessou a pedra sim, mas de mau jeito, que ela quase que trincou aquela pista de gelo. A instrutora regalou o olho, eu falei, meu Deus! Mas enfim, o importante é que a gente se divertiu pra caramba, né, Everton? E deu pra produzir um conteúdo interessante aqui pra galera, pros nossos ouvintes. Nós não estamos concorrendo a uma vaga ainda para a Olimpíada, mas quem sabe um dia com treino, né? Com constância, quem sabe?
Ah, quem sabe, é verdade, né? Eu depois de aprender a jogar pedra, aí foi ao invés da gente limpar, né, literalmente o gelo, mas olha, quem sabe eu entro aí para a equipe brasileira de curling, né?
Faço votos, Everton, faço votos, vejamos.
Então vamos ouvir a gente varrendo agora literalmente o gelo.
A instrutora dizia algo como, né, shikari, shikari, saigomade, que seja, mantenha o ritmo, firme, com força, até o fim.
Não, pra mim, na verdade, a tradução mais perfeita seria, faz direito, dona Sônia, faz direito.
Não, é pra você também, meu filho. É
ela que tava perto da pedra, porque a dona Sônia, ela varria completamente fora, longe da pedra.
Não, mas é que tem uma regra que você não pode encostar a ponta da vassoura na pedra. Se encostar a pontinha da vassoura na pedra, você já perde ponto.
Claro, mas tinha que ser varrer perto da pedra,
enfim,
né?
Enfim, é difícil, gente.
Porque no curling, gente, varrer o gelo na frente da pedra é essencial, porque permite o quê? Reduzir o atrito entre ela e a pista.
É verdade. Então, a vassoura, ela que é, né, extremamente leve e com uma base plástica rígida, revestida com material sintético, ela aquece levemente a camada superficial do gelo e cria uma espécie de uma película, né, microscópica de água, deixando o caminho mais liso por alguns instantes. E com isso, a pedra, ela desliza mais longe e pode ter, assim, a sua trajetória controlada.
Olha, sem varrer, ela tende a frear, aliás, antes e fazer curvas mais acentuadas. Já com a varrição intensa, por isso que a professora falava shikari, né?
Ele fica varrendo
com
ali.
Com força, né? O movimento fica mais reto e suave. Os varredores funcionam como um leme humano, corrigindo força, direção e distância, mesmo depois do lançamento. É pura física aplicada ao trabalho de equipe e à estratégia do esporte. Por isso que eu falei que era um xadrez no gelo. Mas tem de varrer com muita força, né? Então, já imaginam o que eu sugeri quando disse que a dona Sônia varria errado, né? Porque ela não tava varrendo nada.
Para não perder pontos batendo a ponta da vassoura na pedra, como eu bem disse, né?
Parece fácil, mas acho que é mais difícil esfregar do que jogar a bola.
Não, eu acho que eu não sei o que é menos fácil ou menos difícil. É tudo difícil, gente.
Não, isso perdi o fôlego.
Não, lançar a pedra é difícil, se equilibrar. Agora nós tiramos o ar. Gente, é difícil, é a primeira vez, né?
Arigato gozaimashita.
Tá no chatarê. Tá no chatarê. Foi muito divertido. Quando estivemos com a Yoko-sensei, né? Uma professora muito simpática que nos ensinou com tanto carinho, com tanto empenho, vendo na televisão, parece simples.
Parece, não é.
Mas não é.
E pra Jiruni, a Mari...
É pouco conhecida no Brasil. Então, através desse programa, quem sabe...
Quem sabe você não se interessa?
Um novo...
medalhista olímpico aí no Brasil.
É, quem sabe.
Que tal? Curling.
Tem que se esforçar muito. E olha, ela já avisou, mesmo quem sabe patinar no gelo, ou fazer aquele patinação de velocidade, ou hockey, não tem nada a ver.
É uma coisa completamente diferente.
É outro esporte. Mais uma vez, eu não sei se é arigatou gozaimashita.
Arigatou
gozaimashita.
Vamos para o
arigatou gozaimashita.
Muito obrigada.
Olha, depois desse treino de uma hora, eu já dava sinais aí que no dia seguinte seria complicado.
É, né? O Everton não conseguia caminhar.
Ai, que mentira.
Ele não conseguia descer uma escada.
Não, eu fiquei com o corpo todo dolorido, isso é verdade.
Mas foi divertido, né, Everton? Foi muito legal essa experiência. Eu até repetiria, viu?
Olha, eu também. Eu gostei. Na verdade, assim, é difícil, mas tem que treinar, né?
É, com empenho, com foco, a gente chega lá.
É, e essa aventura em Kitami acabou virando um ótimo aquecimento para o que a gente vai acompanhar em breve aí na Olimpíada de Inverno na Itália.
É isso aí. Então, amigos, aproveitem e vejam no site fotos nossas ali bonitinhos praticando o esporte. E será que tem brasileiro aí na escuta que já praticou ou pratica ou conhece alguém que pratica o curling?
Ah, então olha, você ouvinte, se conhecer alguém ou se você já tiver praticado o curling ou se ainda pratica, né? Escreva pra gente contando sua história.
É, ou não só do curling, né? Qualquer esporte de inverno. Se você tem algum episódio envolvendo esporte de inverno, conta pra gente, compartilhe. E escrevam também contando quais histórias, quais aventuras vocês querem viver e registrar em 2026, hein? Mande suas mensagens, sugestões e experiências. Como sempre, este é um programa feito com a sua participação.
A Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. E começamos com o habitual canto de sugestões, portanto, lembrem que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes dessas sugestões de escuta e poderem tentar captar elas nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é em UTC, isto é, em tempo universal coordenado. E começamos pela Alemanha, de onde a Shortwave Radio se atualizou com uma programação online e o seu calendário de frequências. As semanas do calendário T, ou HR, e agora são apresentadas em detalhes nos diferentes links correspondentes à semana atual e às duas semanas futuras. Podem consultar em shortwaveradio.de/en. Vou repetir isso porque ficou, acho que, complicado de anotar. A Shortwave Radio, na Alemanha, atualizou a sua programação online e também o seu calendário de frequências. Portanto, as semanas do calendário T, ou HREE, agora são apresentadas em detalhes nos diferentes links que correspondem à semana atual e às duas semanas futuras. Podem consultar isto em https://shortwaveradio.de/en. O transmissor está localizado no próximo Winsen am Aller, no estado da Baixa Saxônia, no norte da Alemanha, e aproximadamente a 20 km ao norte de Hannover em linha reta. Mudando de continente, chegando imaginariamente à Ásia, destacamos as Filipinas. A Rádio Filipinas retomou as suas transmissões em onda curta no dia 1 de dezembro do ano passado, conforme já informado anteriormente aqui mesmo neste segmento. Se soma a essa informação agora o fato de que a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global aprovou o uso do centro transmissor de ondas curtas de Tinang, nas Filipinas, e pela emissora internacional filipina Rádio Filipinas World Service, também conhecida como o Serviço Presidencial da Radiodifusão desse país. Segundo o serviço em mandarim da Voice of America, atualmente disponível apenas em formato de texto online, as transmissões em onda curta a partir de Tinang estavam suspensas desde março de 2025. A Rádio Filipinas World Service foi autorizada a retomar as suas transmissões em 1º de dezembro, e o seu diretor, Fernando Amparo Sanga, afirmou que o retorno das transmissões em onda curta é significativo para muitos filipinos em todo o mundo, incluindo trabalhadores no exterior e comunidades remotas. As áreas prioritárias para as operações em onda curta e também pela internet da emissora incluem o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, os Estados Unidos, a Europa e o Norte da África. Os Estados Unidos podem ser ouvidos em onda curta a partir de centros transmissores localizados em regiões tão distantes quanto o Alasca e o Havaí. Desde 1983, a emissora Estação Nova Vida, a KNLS, transmite a partir de Anchor Point, no Alasca. Direcionada principalmente para a Ásia e a Rússia, a estação veicula programação em diversos idiomas, entre eles inglês, mandarim e russo. Já no Havaí, vale lembrar que já na década de 1950, a Voz of America mantinha um transmissor em Honolulu. Em 1993, a emissora World Harvest Radio, KW, iniciou transmissões a partir de Naalehu, próxima extremidade sul da Ilha Grande do Havaí. Infelizmente, a estação encerrou oficialmente as suas atividades em 2009. Atualmente, a única forma de ouvir o Havaí em onda curta é por meio da estação WWVH do NIST, localizada em Kekaha, na ilha de Kauai, que transmite 24 horas por dia sinais horários nas frequências de 5.000, 10.000, 15.000 e 25.000 kHz. Por último, a rádio escuta France Blicker informa que o serviço conhecido como Rádio Ashna, da Voz of America, voltou a transmitir em onda curta utilizando a frequência de 11.575 kHz das 16h30 até as 17h UTC. E chegamos, então, ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Naldo Slain para a Rádio Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina ao mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Tomás Zikman de Barros.
A campanha presidencial na França parece ter começado para valer nessa semana. Na quinta passada, 7 dos principais candidatos à sucessão de Emmanuel Macron participaram de um primeiro grande debate, organizado pelo MEDEF, que é a principal organização patronal francesa e que aconteceu no célebre estádio de Roland Garros, em Paris. Mas a disputa, pelo menos por enquanto, parece ser para saber quem vai ficar no segundo lugar. Quer dizer, quem vai para o segundo turno contra Marine Le Pen, da extrema-direita. A candidata do Rassemblement National aparece próxima dos 35% das intenções de voto, muito à frente dos seus adversários. Vale explicar que só recentemente Le Pen voltou a ser elegível. Ela tinha sido condenada no ano passado num caso de funcionários fantasma no Parlamento Europeu e tinha recebido uma pena de inelegibilidade imediata. Só que em julho, recentemente, a Justiça de Apelação reduziu a pena dela para 15 meses e considerou que o período já foi cumprido. Com isso, ela voltou para o jogo eleitoral. No debate do MEDEF, Le Pen tentou, sobretudo, tranquilizar um pedaço do patronato que ainda tem fortes ressalvas em relação ao seu programa econômico. Essa hostilidade já não representa um veto absoluto. Dependendo do adversário no segundo turno, parte do empresariado francês poderia acabar, uma vez mais, apoiando a extrema-direita, ainda que tapando o nariz. Le Pen procurou facilitar essa escolha, prometendo disciplina orçamentária e redução de gastos. Édouard Philippe e Gabriel Attal têm uma relação bem mais confortável com esse público. Os dois ex-primeiros ministros de Macron disputam boa parte do mesmo eleitorado de centro. Philippe, hoje mais bem colocado nas pesquisas, insistiu no rigor com as contas públicas, e Attal teve alguns dos momentos mais bem recebidos da noite. Se tanto Philippe quanto Attal acabam normalizando muitos pontos da extrema-direita, é bom dizer, Bruno Retailleau, que em teoria é o candidato da direita tradicional, é quem flerta mais abertamente com essa tradição, tentando apresentar quase que um tipo de lepenismo mais liberal. O problema para ele está na divisão dos votos. Sobretudo Philippe e Attal concorrem diretamente pelo antigo e minguante eleitorado macronista. Quando eles aparecem juntos nas pesquisas, essa fragmentação pode abrir espaço para outro candidato chegar no segundo turno. Isso ajuda a explicar por que Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical francesa, continua competitivo. No MEDEF, a hostilidade do público era visível. Ao defender o aumento dos salários, aposentadoria aos 60 anos e anulação de uma parcela da dívida francesa, Mélenchon teve como resposta risadas incrédulas da plateia. Ele foi bastante atacado, mas também não estava ali para conquistar o patronato. O público dele não estava ali. As tensões com o patronato visavam um alvo diferente. Queriam falar com a base eleitoral fiel e engajada de esquerda, que mantém firme Mélenchon na disputa pela segunda vaga nas eleições. É justamente uma base assim que falta à ecologista Marine Tondelier. Ela também marcou as suas diferenças com os empresários, mas a sua candidatura continua patinando nas pesquisas. Raphaël Glucksmann, eurodeputado e líder do micropartido Classe Publique, que busca ser um candidato de centro-esquerda nas eleições, aparece um pouquinho melhor, mas ainda precisa vencer em outubro primárias socialistas que se anunciam disputadas. Além disso, pena para encontrar um discurso claro entre a esquerda e o centro, ocupando cada vez mais as ruínas de um inóspito macronismo progressista, se é que isso existe. E ele tem grandes dificuldades para se impor como uma figura carismática e presidencial. Esse debate no MEDEF mostrou muito bem o ponto de partida da campanha. Marine Le Pen tem larga vantagem no primeiro turno, enquanto centro, direita e esquerda seguem fragmentados. No momento, a principal disputa é para descobrir quem vai conseguir disputar o segundo turno contra ela.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.